Fala, nação BC, começamos aqui mais um episódio do BCcast, o podcast do blog do Cruzeirense. Comigo nesse episódio, Nanda Arruda.
Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo.
E também nosso amigo Felipe Fraga.
Salve, nação, estamos juntos para mais um bate-papo celeste.
Começamos o nosso oitavo BCcast após o Campeonato Brasileiro, que não foi tão feliz para todos nós, mas foi um campeonato bacana. O Cruzeiro teve disputando até a última rodada, por ironia do destino, talvez não levamos esse título, mas foi um campeonato honroso, Cruzeiro mais uma vez honrando o nome de Minas. Vamos começar nosso BCcast de hoje fazendo um resumo desse Brasileirão 2010. E Fernando, o que você achou dessa edição desse ano do Brasileirão? Principalmente para nós.
Para quem começou um campeonato achando que ia correr para conseguir pegar uma vaga na Sul-Americana, foi uma grande surpresa, né? E a gente tinha um grupo terrível, com vários problemas no meio do ano, quando a gente saiu da Libertadores. Uma relação desgastada com o Adilson. A gente não sabia se o Cuca ia se adaptar bem ao clube. Não tínhamos meio de campo. Então a gente começou o campeonato bem mal. A parada para a Copa esse ano foi muito boa, ao contrário do que foi a parada nossa para a Copa em 2006. A desse ano foi ótima e muito útil para a gente. Então eu acho que o ano foi muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava lutar por título. Eu não esperava mal uma vaga para Libertadores, sinceramente. Então foi um ano muito bom, ao meu ver.
O Felipe, o que você viu diferente do Cruzeiro que venceu do Inter lá na primeira rodada no Beira-Rio por 2x1 e esse Cruzeiro que terminou o campeonato vencendo o Palmeiras por esse mesmo 2x1 em Sete Lagoas?
A sorte. Na primeira rodada o Cruzeiro venceu o Inter por sorte. Os dois jogaram com o time misto, os dois estão na Libertadores, o Inter com o futuro campeão parecendo mais, talvez mais atento do que o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou vencendo lá no Beira-Rio num duelo que foi igual para igual dos times mistos. Já o Cruzeiro, que bateu o Palmeiras por 2x1, eu vi um Cruzeiro vencendo por competência e por rápido. Foi muito diferente. O grupo que a gente começou o campeonato, que a gente tinha antes da parada da Copa, no primeiro semestre do ano, é um grupo mais fraco que esse. Talvez pela falta de um camisa 10, talvez pela uma certa desorganização que o time vivia, um momento conflituoso de ter perdido um jogo para São Paulo no Mineirão, ter sido eliminado da Libertadores, ter a queda do Adilson naquele finalzinho de antes da Copa, pode ter tornado aquele grupo do Cruzeiro que tinha alguns bons jogadores, claro, que a maioria continuou no Cruzeiro, que não dá pra mexer em tudo, mas que estava faltando alguém para chegar junto no jogador e falar que você consegue. O Cuca chegou e fez isso. Então, o Cruzeiro que terminou o Campeonato Brasileiro é um Cruzeiro forte. É um Cruzeiro que dá esperança pro torcedor para ter um 2011, para a gente voltar a gritar e campeão com um título importante em 2011. Já que nós vamos disputar uma Libertadores, com um grupo difícil, mas já direto na fase de grupos. A gente vai disputar um Brasileiro agora de novo como favorito, porque nós somos os vice-campeões brasileiros. Então, no saldo geral do ano, considerando que nós somos quartos de final da Libertadores e agora vice-campeões brasileiros, foi um ano positivo. Faltou o título, mas chegou com força e esperança para 2011, com um grupo forte e um camisa 10 guerreiro. Nanda.
Eu acho que a palavra não é nem forte para o nosso grupo hoje, é maduro. É um grupo que vem amadurecendo a base desse grupo desde 2008. É aquele grupo que foi eliminado da Libertadores pelo Boca. Então é uma base de um pessoal que vem jogando junto, que vem crescendo junto. Eu acredito que está chegando no auge do grupo agora. E o Montijo veio para unir esse grupo, para coroar, para ser o maestro dessa base, dessa sinfônica, que já estava bem estada junto, ele chegou para ser o maestro.
Bom, eu particularmente, quando já bati o olho na tabela do Brasileirão 2010, na primeira rodada eu vi o Inter, eu falei assim, esse campeonato vai começar diferente. O Cruzeiro já vai pegar fora de casa o time que já estava mostrando que futebol, basta futebol no Libertadores. Foi o Cruzeiro que conseguiu um resultado, né? Eu acho que eu também concordo com o Felipe, essa parte da sorte, a sorte de início de campeonato que o Cruzeiro teve. também concordo com a Fernanda quando ela disse que essa sobrevida que a Copa deu, essa mudança com o Cuca foi importante. E essa parte também que ela falou da base, eu ressalto uma outra coisa. O Muricy foi campeão brasileiro pelo Fluminense, aliás, parabéns pro Fluminense, teve competência, venceu as malas. E ressaltou o trabalho do Cuca no Fluminense, ele falou que também tem um dedo do Cuca nessa conquista, que o Cuca, ele reergueu esse time. E eu acho, apesar de não ser muito apaixonado com o Adilson Batista, eu acho que os resultados que a gente colhe hoje também foi muito desse trabalho, esse longo trabalho que o Adilson Batista fez no Cruzeiro. E é isso aí, o Cruzeiro teve, infelizmente, chegou perto, não conseguiu, mas nesses últimos anos tem uma crescente, foi quarto, terceiro, agora vice-campeão, tomara que ano que vem seja campeão, mas o mais importante é continue brigando na parte de cima da tabela mesmo. Agora, uma outra questão que eu levanto junto com vocês aqui é: vocês acham que foi o ponto crucial para o Cruzeiro não levar esse Campeonato Brasileiro? Mesmo que seja por 2 pontos, mas não levou.
Bom, foram alguns fatores importantes. A gente não pode falar que foi um isolado. Vamos pegar por pontos. O primeiro, que talvez tenha sido mais importante, é a falta de um ataque competente. O Cruzeiro errou gol demais no Campeonato Brasileiro. Perdeu pontos em casa, de bobeira, como pro Vitória, pro Grêmio Prudente. E um que também que eu considero a parte, muito além de vacilo em casa, que é o clássico com o Atlético Mineiro, que perdeu por 4-3. Aquilo foi acabou sendo um banho de água fria na torcida, porque era um jogo de extrema importância para vencer, porque daria moral pro time. Ia avacalhar o Atlético, ia manter a liderança, que era o mais importante, que seria continuar líder. E acabou sendo ultrapassado, se não me engano, pro Fluminense naquela rodada. O Cruzeiro também foi prejudicado pela arbitragem, isso a gente viu no jogo contra o Corinthians. Foi uma série de fatores, nós não tivemos estádio, a gente acabou, até falou disso no último podcast, nós não tivemos estádio durante um ano, a gente teve que ganhar em Uberlândia, ganhar em Sete Lagoas, um jogo em Patinga, e acabou que o Mineirão fez falta. Porque parece assim, eu tive até um pouco de esperança dessa falta do Mineirão não ser tão acentuada, acabou sendo. O time sentiu aquele calor da torcida, o Mineirão lotado com 40, 50 mil pessoas empurrando o time. Acho que isso contribuiu bastante para esses 2 pontinhos que tiraram o campeonato do Cruzeiro.
Mas quando você fala aí que o Cruzeiro perdeu pontos com jogos de pouca expressão, esses vacios que a gente sempre chama, os outros times também tiveram isso, né? Então, você acha que teve tanta importância? Ou o Cruzeiro, quem foi mesmo que deu esse título? Foram 2 empates. Eles também empataram com Goiás em casa, empataram com Grêmio Barueri. Então, eu não concordo com você quando você diz que pontos que o Cruzeiro perdeu, porque campeonato de pontos corridos é assim. Você perdeu um jogo lá atrás, você vai ficar chorando, engano, e o resto do campeonato. Aí você vai falar que perdeu o título de um jogo aqui, um jogo ali. Isso eu não concordo. O que você acha, Fernando?
Eu acho que a gente perdeu o campeonato ao não ter um atacante. Porque a gente chegou até a parada da Copa, a gente tinha o Kleber, mas aí a gente estava naquele drama do Kleber não sai, foi eliminado da Libertadores, sempre dá um baque no time ser eliminado da Libertadores. Então a gente perdeu para um atacante. O Elton Paulista teve um ano sofrível, a gente perdeu o campeonato para o Elton Paulista. Porque além do ano sofrível que ele teve a lesão, né? Ficou um tempo parado. E outra razão da gente ter perdido o campeonato foi a falta de investimento da diretoria do Cruzeiro. Eu acho que enquanto a torcida estava acreditando, a diretoria não acreditou. Vamos fazer as contratações do começo do ano, que foram, para mim, foram as contratações sofríveis do ano. Que é o Lessa, o Pedro Ken, foi o Robert, Chiesa. Então, você pega essas contratações que a gente teve no começo do ano e fala assim, você queria o quê também? Né? Como eu comecei falando, a gente começou o campeonato acreditando que ia lutar por uma Sul-Americana. Porque a base de contratação que a gente teve em janeiro do ano passado foi essa aí. Então, uniu a falta de investimento da diretoria. Eu não sei se foi falta de correr atrás de parceiros, eu não sei se foi um contrato ruim com o patrocinador, que foi picuinha e marrentista do nosso presidente, não sei, não vou apontar o culpado. Mas o culpado foi a falta de contratação de jogador. E aí, no segundo semestre, a gente veio a contratação do Montijo, chegou o Léo e chegou o Ed Carlos. Essas três contratações, o Montijo arrumou nosso meio de campo e o Léo trouxe tranquilidade para a nossa defesa, que era muito triste com o Thiago Heleno. E a outra grande contratação do ano para mim foi o Cuca. Porque eu, apesar de gostar muito do Adilson Batista, hoje eu entendo como estava desgastado o relacionamento. Talvez por esse desgaste que a gente tenha tido contratações tão ruins no começo do ano. Para mim, a única contratação muito boa do começo do ano foi o Roger. Que chegou, fez aquele brilhante clássico de estreia, em que ele virou o Raposão. E depois ficou um pouco apagado. É uma característica do Roger isso. Ele não tem uma regularidade. Ele não é um jogador regular. Ele também não é mais uma criança, né? Então, ele machuca muito fácil. Ele não dá conta de jogar 90 minutos, vários jogos seguidos. Então, ele tem esses probleminhas físicos. Mas ele é um jogador muito habilidoso. Ele sabe colocar a bola muito bem. Então, eu valorizo isso. Então, para mim, a única boa contratação do primeiro semestre do Cruzeiro foi o Roger.
O Roger foi dar um resultado bom nessas três últimas partidas. O Cruzeiro venceu as últimas partidas.
Foi quando mudou o posicionamento dele.
Exatamente. Que foi com Vasco, Flamengo e Palmeiras. Contra o Palmeiras, ele acabou sendo substituído no intervalo, mas foi uma substituição tática. Não por uma falta de técnica do Roger, eu acho que fez um bom jogo enquanto esteve em campo. Então, o Roger é outra esperança para a gente para 2011. Ele
em manter esse nível bom. No primeiro jogo contra o Palmeiras, o Roger foi o grande astro, né?
Também. Ele entrou, ele e o Faria entraram e deram uma acalmada no time para conseguir virar o jogo.
Deu liga no time, né?
Deu liga no time, exatamente. O Cruzeiro estava com o time desorganizado naquele jogo. A entrada tirou o Gil. O Cruzeiro estava no esquema de três zagueiros. Colocou o Roger no meio campo. Melhorou o meio de campo. Acertou para a bola chegar no ataque. E o resultado foi o gol do Roger, o gol do Montijo contra o Faria. Então, esse jogo, mais esses jogos do final, mostrou que o Cuca vai ter para 2011, espero que ele permaneça, essa cartilha de esquemas táticos que ele vai poder usar no Cruzeiro dependendo do adversário. Então o Cruzeiro pode muito bem jogar de acordo com o adversário. Eu acho que é uma ideia boa. Armar o time de acordo com quem a gente vai visitar ou quem a gente vai receber.
E foi uma coisa que o Cuca disse em entrevista recentemente. Ele quer um grupo ano que vem com 33 jogadores. A gente esse ano a gente tinha um grupo reduzido, né?
A gente teve esse ano em relação à perda de jogadores. Eu não vejo como a saída do Kleber a maior perda que a gente teve no ano. Para mim, o maior déficit que a gente teve foi quando o Leonardo Silva machucou. Porque o Leonardo Silva ele era uma referência na zaga do Cruzeiro, tanto que a gente foi só ter essa referência de novo quando teve que abrir o cofre e contratar jogador para isso. Veio o Ed Carlos, veio o Léo, e por felicidade o Léo encaixou muito bem. Mas essa contusão do Leonardo Silva aí, que durou o segundo semestre do ano todinho, pra mim foi a maior baixa que o Cruzeiro teve no ano. E ele começou essa fase de recuperação agora, no fim do ano. Esses dias aí tá comentando as informações de renovação de contrato. Tomara que ele esteja no Cruzeiro de 2011, que aliás tem uma zaga bem forte, né, Felipe?
Exatamente. E só complementando essa informação da renovação de contrato dele, acabou de sair uma notícia em menos de uma hora no portal Terra, falando que ele renovou o contrato dele com o Cruzeiro hoje, foi adiada essa renovação, porque tem outros clubes interessados na contratação dele, incluindo o Flamengo. Mas tudo indica que ele vai renovar com o Cruzeiro mesmo em 2011. Nós vamos ter uma zaga muito forte, principalmente com a chegada do Victorino, zagueiro da seleção uruguaia. a gente vai tratar mais tarde.
Bom, gente, vocês acharam que esse vice-campeonato de 2010 foi bom ou ruim nas circunstâncias que eles ocorreram, Fernanda?
Acho que eu achei muito bom, me surpreendeu. Eu, vocês sabem, quem ouve o podcast aí toda vez, eu não acreditava em título, tinha uma esperança como torcedora, e muito grande, tanto que eu escrevi um texto sobre isso na véspera do jogo. A vontade era muito grande de ser campeã, mas eu sabia que as circunstâncias dificultavam bastante ganhar o campeonato. Então, eu não achei ruim, não. Gostei muito desse campeonato. Foi um vice-campeonato muito honroso, muito bonito. Eu acho que a gente tem uma cultura muito ruim de que o vice-campeonato é o primeiro dos últimos. Não é bem assim, principalmente num campeonato de ponto corrido.
Foi uma coisa conquistada, né? O Cruzeiro estava em terceiro na última rodada e conseguiu o segundo lugar em cima do Corinthians. Tão badalado o Corinthians, chupa o Corinthians.
É principalmente por isso, né? Em cima do Corinthians, então, foi mais maravilhoso ainda. Da mesma forma que ano passado a gente comemorou um quarto lugar. Exatamente pela circunstância daquele quarto lugar em 2009. De você estar lá em 16º lugar e subir posição a posição e conseguir uma vaga na Libertadores. Isso é bacana. Esse é o bacana do campeonato construído.
Esse ano nós tivemos 3 times disputando o campeonato na última rodada. No ano passado eram 4. No campeonato de mata-mata são 2. Decidiram num jogo que uma, somente em uma partida entre os dois pode dar uma zebra e ser um campeão injusto. Nós tivemos um campeão justo com o Fluminense. Talvez tão justo quanto fosse o Cruzeiro levar.
Sim.
O Fluminense mereceu o título e o Cruzeiro mereceu esse campeonato. Mereceu muito bem ser segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Recebeu o prêmio de 4 milhões de reais no segundo colocado. A vaga direta na Libertadores, porque foi um time quase irregular depois da parada para a Copa. O Cruzeiro disparou várias rodadas, chegou a ficar 8 jogos invictos. Botou medo no favorito Corinthians. Tanto que, voltando ao assunto, pisaram do apito para ganhar do Cruzeiro. E assim, se a gente foi prejudicado por ataque, por estádio, por juiz, pelo que for, mas o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro. É o que os ingleses chamam de runners-up, né, que é o vice-campeão, que lá é super bem considerado. Fora do Brasil, o time ter o segundo lugar no campeonato de pontos corridos, como é em quase todo mundo, é um mérito, não é um fracasso. O vice-campeão é fracassar, só é fracassado pro time rival do vice-campeão. Tanto atleticano que veio lá. Ele se posiciona, vice-campeão. E daí, obrigado por me lembrar que meu time é vice-campeão, que meu time ficou na frente de 18, enquanto dele ficou na frente de 6. Tem uma diferença grande nisso. Então o Cruzeiro vai chegar na Libertadores para pegar o Estudiantes, o campeão da Argentina, contra o vice-campeão brasileiro. Não vai ser qualquer jogo. O Cruzeiro ganhou de novo o destaque, ganhou mais uma vez força, mostrou que não é um time que luta só pela Libertadores, é um time que luta pelo título e vai lutar de novo em 2011.
Entrando em outro assunto aí, o Cuca já passou uma lista de possíveis contratações e as posições que eles pediram foi atrás um zagueiro e dois atacantes. Vocês acham que no elenco atual do time, quem que tá apto a sair e quem que vocês acreditariam que poderia vir pro Cruzeiro na circunstância atual financeira do clube?
Quem tá apto a sair? Jonathan, Wellington Paulista, Paraná. Eu acho que os três jogadores assim, que eu colocaria numa banquinha pra vender seriam esses.
Bom, o Jonathan é uma boa pra sair, porque ele não vai estourar no Cruzeiro. Aqui ele vai continuar sendo promessa, vai continuar sendo... O Jonathan, não sei como é que ele não tá concorrendo até hoje como revelação. Ele tá com cara de revelação até hoje. Não estourou. Então ele já tem gente querendo ele acha que ele é o craque, então manda ele embora. Na defesa, acho que pode manter. Os nossos 5 zagueiros são uma boa manter. Pablo pode ir embora. Ele, Carlos, pode ir embora. Marquinhos Paraná, se Deus quiser.
A gente tá falando muito de saída de jogadores, só que a gente não tá falando das chegadas, né, dos jogadores. O que vocês acham que podemos esperar pra esse começo de 2011?
Os boatos boatos que estão rolando é o seguinte. Um que ganhou força recentemente, o Cruzeiro não confirmou, é o Caio, de 30 anos, no meio-campo do Avaí, que jogou com o Cuca no Curitiba, no Paraná e no Flamengo. Outro rumor que chegou é do Everton, ex-Flamengo, que está jogando no Tigres do México. Não conheço muito sobre ele não, e não, para mim meio-campo é desnecessário. Pierre do Palmeiras, só se chegasse para substituir o Fabrício Henrique. No ataque, Louco Abreu, que eu estava discutindo com o Danilo, é um bom nome para Libertadores. A gente chegou à conclusão que, pela raça, pela possibilidade da catimba, pode valer a pena, apesar de ser doido e trambelhado. Marcelo Moreno, que é o rumo mais forte, já tem fonte dando como certo o acordo do Marcelo Moreno, que, segundo boatos, Marcelo Moreno já está em Belo Horizonte para passar as férias e fechar o contrato com o Cruzeiro. O retorno de Kleber, que já foi muito discutido no último podcast. E uma que para mim pode ser uma das contratações mais importantes para um grupo como todo, não só no sistema tático, é o zagueiro uruguaio Victorino, da seleção uruguaia. Fez dupla com o Lugano na Copa do Mundo. Está no Universidade do Chile, então, que nos leva a entender que o Montilho vai estar ajudando nessa negociação. Não são esses os boatos mais que vão chegar. Mesmo tem o Guilherme, o retorno do Guilherme, mas que talvez seja mais difícil, porque o Guilherme tem um certo potencial, ele foi visto isso na Europa. Sempre lembrando que o que interessa mesmo é esse ataque do Cruzeiro.
Pela primeira vez nesses tempos recentes, o Cruzeiro tá com uma zaga boa e tá com o meio de campo fechado. Todo mundo vê que é só jogar dois caras lá que sabem meter gol lá no ataque e correr pro abraço. A gente falou muito desse planejamento para 2011, mas vamos falar um pouco desse final de 2010. O Cuca foi eleito o segundo melhor técnico do brasileiro e os nossos craques Fábio e Montijo receberam grandes premiações. O Fábio recebeu a troféu craque brasileirão como melhor goleiro da competição e a bola de prata da revista Placar, também como melhor goleiro, assim como o Montijo, que recebeu os mesmos prêmios, e além disso recebeu o troféu Armando Nogueira como destaque no meio campo. Fica o nossa congratulação ao Fábio, ao Montijo, que ganharam esses prêmios, e também aos demais jogadores que estiveram na festa craque brasileirão e foram destaques em suas posições: Diego Renan, Jonathan, Fabrício, Thiago Ribeiro, nosso treinador Cuca.
Faltou o Henrique. Para mim, o Henrique foi um dos grandes nomes de 2010 pro Cruzeiro, principalmente esse último jogo, que me deu vontade de comprar
mais uma vez.
Hoje
ele decidiu, né? Ele fez o que o atacante não fez.
O Henrique não treme em decisões, o que para mim é fundamental no jogador. Ele não tremeu contra o São Paulo no Morumbi, ele não tremeu contra o Estudiantes no Mineirão, que fez o único gol do Cruzeiro na partida, e não tremeu contra o Palmeiras. Quando o time estava nervoso, né? Não a parte, estava nervoso mesmo com a chance de ser campeão, o Henrique foi firme e jogou por uns 5 ao mesmo tempo. Você viu o Henrique buscando bola, correndo para o ataque, chegando lá, tanto que fez o gol.
Henrique é claro exemplo de que a persistência chega em algum lugar, porque a gente chamava ele de Henrique Craque, né? Ele era um jogador lamentável, ruim. Hoje ele é um jogador fundamental, não falo que ele é craque. Então, hoje ele é um bom jogador, é um jogador que a gente precisa dele para ser feliz.
Preciso dele nesse esquema do Cruzeiro. Se continuar jogando essa bola, o Henrique vai dar mais alegria pra gente ainda.
Pedra vai encostar, não encosta, ele toca curtinho. Essa bola chega pro Henrique, pode até bater, tá na entrada na área. Arriscou uma bomba! Golaço! 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 Golaço!
Isso aí, galera, terminamos aqui mais um episódio do BC Cash. nosso BCCast número 8, agradecendo e saudando os nossos participantes mais uma vez. Isso aí, valeu, Filipão.
Muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Nanda. Foi uma delícia gravar esse BCCast com vocês. Agora é torcer nessa pré-temporada para um 2011 perfeito.
Obrigado, Nando, pela participação. Em breve estaremos de volta com mais um novo BCCast. Um abraço para você.
Obrigado a vocês, meninos. É um prazer imensurável estar com vocês mais uma vez.
Então, até breve no nosso BCCast de férias e fim de ano. Um abraço para todos.